O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Fala galera ligada no podcast Última Volta, eu sou o Matheus Oliveira. Para você que está escutando aí, nos escutando no Spotify, muito obrigado pela sua audiência de sempre. E se você quiser ver com os próprios olhos, só acessar a TV Atletismo Brasil, que esse vídeo vai ficar disponível para você. Eu quero fazer a nossa menção aqui ao nosso querido patrocinador, Loterias Caixa. Como sempre, esse podcast só é possível por conta da Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro. Hoje temos um convidado muito especial, um menino de ouro do Brasil, uma das maiores revelações do atletismo brasileiro nos últimos anos. Olha ele aí, Vinícius de Brito. Muito bem, Vini, obrigado por ter aceitado vir aqui. Fico muito feliz de te receber, cara, e tá boas-vindas aí, o pessoal tá muito ansioso para receber você aqui, todo mundo, o Rafa também tá ali na técnica. A gente tava falando, pô, como é bom receber um moleque tão firmeza, tão jovem, tão promissor aqui no nosso podcast.
Fala, Matheus, fala, pessoal, é muito, muito bom poder estar aqui, compartilhando um pouco das nossas experiências, contando um pouquinho da nossa história aí para vocês. Agradecer aí o pessoal, você, o Rafael e a equipe, por estar cedendo espaço aqui.
É isso. O Vini, para quem não sabe, o Vini está na categoria sub-20. Ele é aí atleta das provas de 400 metros com barreiras e 110 com barreiras. Um barreirista especializado em barreiras, né, Vini? E, assim, cara, de início, a gente pode começar falando assim, você já, ainda muito novo, já tem diversos títulos importantes aí, títulos internacionais, sul-americano, já participou de campeonato mundial, já participou de muita coisa muito legal. E eu quero que você fale, cara, um pouco sobre essa experiência que você leva ainda sendo muito, muito menino ainda, cara. Porque, querendo ou não, você ainda é um menino. Como você se vê, assim, comparado com os outros atletas da sua categoria?
Cara, é muito gratificante poder representar a minha cidade, o meu estado e até o meu país, né, em grandes competições. Cara, eu sendo um atleta novo, a experiência é muito boa. O ano passado eu fui para o Sul-Americano Sub-20, sendo Sub-18 ainda. Tive experiência com atletas mais velhos, troquei bastante ideia, fiz bastante novas amizades. Fiquei bem feliz e acho que vamos colher bons frutos nesse ano.
Pô, que legal, cara. E, tipo assim, é muito legal a gente ver um menino tão novo, já tão experiente. E antes de a gente falar do Vinícius Atleta, vamos conhecer um pouquinho mais do Vinícius, o Vinícius de Brito, menino lá de Rio do Sul, né, que você é. Conta um pouquinho como foi sua infância, já começou, com quantos anos você começou no atletismo. Eu já vou confessar para vocês que eu já sei essa história e confesso que é uma das melhores histórias que eu já ouvi em todos os atletas de atletismo na minha vida, talvez de todos os esportes. Mas ele vai contar para vocês aí.
Então, minha entrada no atletismo eu comecei com 11 para 12 anos, mais ou menos. Sempre a minha infância toda eu gostava muito de jogar bola, andar de bicicleta e coisa. Meu pai me influenciava muito, minha família me influenciava muito no esporte. Desde pequeno joguei futsal e sempre gostei de jogar futebol. Até meus 10 anos eu morei numa cidade vizinha, próxima a Rio do Sul, Trombudo Central, né? Eu fui para lá, comecei a jogar futsal, sempre joguei futsal. E meu pai teve alguns problemas de saúde, acabou falecendo e coisa. E como ele era o esteio da casa, lá era uma cidade que era pequena, era bem interior, assim, a gente era bem precário de empregos lá. E daí minha mãe teve que, a gente se obrigou a voltar para Rio do Sul, a cidade que a gente morava antes, né? E daí lá meu pai tinha uma empresa e coisa, e tinha um amigo dele, assim, muito, muito irmão, assim mesmo, sabe? E o filho dele praticava atletismo, fazia lançamento de disco. E um dia eu pedi para ele me levar na sala do futebol, que eu queria voltar a jogar futebol, né? Porque eu tinha ficado um ano e pouco parado por causa da doença do meu pai e coisa. E ele me levou na sala de vez me levar na sala do futebol, me levou na sala do atletismo. E eu não sabia, não sabia. Para mim era futebol. Como eu sempre joguei futsal, lá era futebol de campo. E era treino mais, sempre mais físico, mais musculação, mais cardio e coisa. E comecei, fiquei um mês e pouco treinando. E daí um dia eu cheguei pro treinador, o Jefinho. Cheguei e falei, professor, tô um mês e pouco aqui treinando contigo e Como é que tu começa treino com bola, cara? Queria jogar bola. Ele me olhou sério assim e falou: cara, aqui não é futebol, não, aqui é atletismo. E eu olhei assim: meu
Ué,
Deus do céu, o que que
ué.
é isso? O que que é isso, atletismo, cara? Ele olhou para mim: atletismo é isso aí que você tá fazendo, cara, saltando, correndo, lançando, saltando aqui, não sei o
E
quê.
quantos anos você tinha nisso?
Eu tinha basicamente 12, se eu não me engano, 12 anos. E daí eu peguei e fiquei espantado. Pô, quero bola, não quero saber esse negócio de pular essas coisas aí, esse negócio aí, não quero fazer essas coisas aí. Daí, 2 semanas depois, tinha um campeonato, 12 a 14 anos, um estadual, né? E aí ele pediu pra me participar, falou: ah, eu vejo que tu tem talento e coisa, eu vejo você com futuro e tal. E cheguei em casa, pô, não quero fazer atletismo, não quero jogar bola, né, cara? Sempre joguei bola. Falei pra minha mãe, dela: ah, vai, experimenta, se tu não gosta, tu para, falou, né? Falei: então tá, vou tentar. Fui lá, minha primeira competição, 60 com barreira, e fiquei em segundo. Daí, pô, eu comecei a gostar, assim, de verdade, assim, sabe? Comecei a praticar e gostar. E o pessoal me acolheu muito bem. O pessoal do. A maioria do pessoal que treinava comigo hoje, me acolheu desde o início, assim, sabe?
Ah, legal, mano.
E foi bem bacana, assim, a experiência. Fiz bastante amizades em competições e coisas. Foi uma experiência bem legal.
Cara, conselho de mãe, né? Tá vendo? Se sua mãe não tivesse falado para você participar da competição, tá vendo aí você de casa, você jovem que tá. Aí, primeiro já foi, já, Rafael. Até o final a gente destrói esse cenário inteiro aqui. Você aí de casa que tá assistindo esse episódio aqui, se inspira no Vinícius, quer começar no atletismo, gosta de outro esporte, porque eu tenho certeza, Vini, que não é só você que começou assim, né, cara? Diversos. Porque a gente cresce num país aí que todo moleque quer ser jogador de futebol, né? E às
Exatamente.
vezes o esporte acaba levando para um caminho diferente. E o atletismo, muitas vezes, aí é esse caminho, e que bom que deu certo para você, cara. É bom pra gente, pro Brasil, que já ganhou muita medalha com você, né?
Isso aí, fico feliz.
Vini, seguinte, cara, você comentou até um pouco anteriormente aí sobre sua relação com sua mãe, com seu pai. Infelizmente, esse negócio que aconteceu com seu pai, que ele teve uma doença, enfim, e faleceu. Com quantos anos você tinha nisso?
Tinha 11.
11? Cara, que doideira, né? Eu nem imagino como deve ter sido complicado, assim, né? Fala um pouco, cara, como é que foi. Essa, tipo assim, você tinha sua mãe como um apoio e tal. O apoio, tipo assim, seu pai sempre que te incentivou, né, a iniciar no esporte. Então, fala um pouquinho pra gente como é que foi pra seguir sem ele, né, sem a presença dele.
Cara, foi bem difícil, assim, por conta de. Eu era muito apegado com meu pai, assim, sabe? Desde pequenininho, assim, ele sempre me levava a jogar bola, me levava a andar de bicicleta e coisa. E a minha relação com ele era muito boa, assim, sabe? Tive bons momentos com ele, assim. Mas como eu era, tipo, digamos, o homem da casa depois que ele faleceu, eu tive que meio que segurar as barras por conta da minha mãe, né? A minha mãe acabou ficando um pouco doente. E coisa, mas a nossa sorte é que a gente tinha a minha irmã e meu cunhado também, que ajudaram muito a gente. Quando a gente morava nessa cidade de Trombudo Central, eles foram para lá, se mudaram, moravam em Rio do Sul, se mudaram lá para Trombudo Central também, para ajudar a gente e coisa. E, cara, depois disso que meu pai faleceu, assim, demorou um pouco para cair a minha ficha, assim, sabe? Depois que eu entrei no atletismo e coisa, fui, tipo, eu fui me distraindo, fui pensando em outras coisas. Mas sinto bastante falta dele, mas sei que lá de cima ele tá me olhando e sendo minha estrelinha lá do céu.
Você é o meio que utiliza como motivação, né, Vini? A gente lembra da cena, né, no último campeonato sub-18 que você mostrou a foto dele. Acho que significa muito para você, né, cara? Poder homenagear ele dessa forma.
Sim, exatamente. Tanto é por conta que era no campeonato, era Dia dos Pais, né? E daí eu não achei mais justo do que fazer uma homenagem para ele.
Ah, que legal, cara. Pô, eu tenho certeza que onde ele estiver, ele tem muito orgulho de você, cara. Do que você é e do que você está se tornando, do que um dia ainda você vai ser. Tenho certeza absoluta, mano.
Muito obrigado.
Vini, é o seguinte, cara. Fala um pouquinho da sua cidade lá, cara. O pessoal de Rio do Sul, a gente sabe que tem uma grande equipe, né? Sempre em categorias de base aí. A equipe Acarisul, né? É o nome
Isso.
da equipe.
Exatamente.
Tá sempre presente nos campeonatos com bastante atletas em diversas provas. E um pouquinho da sua história lá, né? Antes da gente partir, porque agora você está numa nova etapa da sua vida aqui, propriamente em Bragança Paulista, né?
Sim, a minha equipe lá, a Carisu, ela ajuda a gente muito, junto com a prefeitura e junto com a FMD Rio do Sul. Custeiam, agora estou morando aqui em Bragança Paulista, treinando junto com um amigo, Vinícius Klein, do salto em distância, do salto triplo. Eles estão ajudando muito a gente, com todos os custeios da gasolina, alimentação, aluguel, todas as nossas despesas estão ajudando a gente bastante. E, como você disse, a gente está sempre presente em campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais e tudo. Eles sempre ajudando muito a gente. Agradecer a todo o pessoal lá, a gestão, o Jeberton Firmino, o prefeito Tomé, toda a equipe da FMD e da prefeitura, inclusive a meu patrocinador, a Bovenal, que me ajuda bastante também. E só tenho a agradecer, né, cara? A equipe muito boa, me acolheu muito bem quando eu entrei lá. O João e o Jefinho, que eram os treinadores lá, o João continua sendo treinador lá, me acolheram muito bem, sou muito grato por eles.
Pô, que legal, cara. É importante demais ter esse apoio, né? Pelo poder público, ajudando os atletas da cidade. E agora a sua nova etapa, né, Vini? Aqui em Bragança Paulista, tá morando junto com o Vinícius, né?
Isso.
Como é que tem sido a resenha dentro de casa? Estão se cuidando direitinho os meninos? Como é que tá sendo?
Cara, na primeira semana, assim, foi meio complicado pra se adaptar. Mas a gente começou no atletismo, a gente começou basicamente junto. Ele começou um pouquinho antes que eu. Mas a nossa relação, desde o começo, assim, a gente foi virando amigo e coisa. E um pouco antes da gente vir pra cá, a gente sempre tava na casa um do outro.
Uh-huh.
A gente tinha mais um amigo lá, o apelido dele, Faísca. É um amigo nosso também. A gente tava sempre na resenha. E é muito bom a amizade dele, é uma amizade verdadeira, assim. Gosto bastante da amizade dele. E a gente veio pra cá em decisão conjunta. Uhum. Ele era pra ter vindo já em 2021 pra cá, mas teve alguns problemas e não conseguiu. E
agora veio com você.
Nesse ano a gente criou coragem e veio junto.
Ah, que legal, cara. E tá gostando da cidade? Como é que tá sendo a adaptação aqui à cidade? Agora um mês, né, que você tá aqui mais ou menos já?
Já deu um mês. Dia 3 deu um mês.
Aí, como é que tá sendo agora?
Cara, eu gostei bastante da cidade. Rio do Sul, comparado aqui, é uma cidade pequena. Rio do Sul tinha quase 80 mil habitantes. E aqui é bem maior a cidade, mas estou me adaptando legal, o povo acolhedor também. E está sendo bem legal.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Pois é, Vini. Ô, Vini, uma coisa que eu queria falar com você, cara, eu sei que é um menino muito novo, que já frequentou diversas seleções aí de base, inclusive, pô, cara, eu sou um cara suspeito pra falar que eu tenho muita amizade aí com muitos moleques da sua idade, da seleção, as meninas também, e acho todos, pô, muito sensacionais, todos muito sempre humildes e tudo mais. Cara, eu quero que você fale um pouco das suas passagens na seleção. Afinal, é um momento de consagração para todo atleta, né? Acho que é o objetivo de todo atleta entrar ser convocado para uma competição internacional. Então, conta quando foi a sua primeira convocação, onde você estava, como você reagiu, porque eu tenho certeza que tem sido um momento inesquecível para você, né?
Cara, a minha primeira convocação foi bem engraçada. Tinha sido resultado de 2021. Do campeonato que tem no meu estado, a OLESC, Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, né? Envolve atletas que estudam ainda, né? E eu fiz um resultado lá, um resultado tinha ficado em segundo, para ser mais exato. E daí, no outro ano, houve uma inscrição para os Jogos da Juventude, que foi na Argentina, né? Daí, eu tinha uma lista larga para fazer inscrição e afins. E conversei com meu treinador e falei, acho que é legal a gente fazer, mesmo se a gente não for convocado, pelo menos a gente tentou e coisa. Ele falou, legal, vamos fazer. Aí beleza, deu um mês e pouquinho, mais ou menos, eu tava treinando, eu tava me aquecendo, né, pra começar o treino. Daí ele veio assim, ele me chamou, falou, Vinícius, vem cá. Meio grossão assim, né? Eu nunca tinha,
bronca, né? O que eu fiz, né?
Eu tinha falado assim comigo, daí eu pensei, vixi, o que eu fiz, né, filho? Daí ele falou, vem cá. Aí eu cheguei assim perto dele, ele mostrou a tela do celular assim, daí tava tipo como título, seu atleta foi convocado para os Jogos de Futuro. Aí caraca, eu olhei pra ele assim, ele começou tipo a ficar muito felizão assim. Daí a gente já começou a comemorar e coisa, daí chamou o resto da equipe, daí falou, e foi bem legal. E foi minha primeira convocação, né? Em Argentina, Rosário. Fui campeão lá também no 400 com barreira. Fui convocado só pelo 400 com barreira, né?
Chegou chegando também, hein? Chegou com os dois pés na porta.
Então, eu tava meio nervosinho pra competir.
Caramba, imagino.
Primeiro Sul-Americano, assim, primeiro. Eu tinha viajado pouco até então, pra fora e coisa. Poucos campeonatos brasileiros tinha ido, como eu quero dizer, né? E aí, pô, pra fora do país já é um campeonato assim de alto nível, deu caraca.
Deu aquela tremidinha na perna antes
Deu uma
da prova,
tremidinha.
né?
Mas deu tudo certo, graças a Deus. E cara, essa questão de estar junto com o grupo, de estar junto com o pessoal da seleção, é muito legal. Como eu falei, o pessoal ali do. Que eu fui pro Sul-Americano Sub-20 ano passado, o pessoal mais velho me acolheu muito bem. Eu já conheci alguns meninos, já tinha competido com alguns, o Eduardo. O Thiago, o Vinícius Galeno, o Elias, né? Todo o pessoal, Renan Galina. Me aproximei bastante desses caras. Caras que eu admiro muito, assim. E sou bem amigos deles hoje. E, cara, é muito legal. A resenha da equipe. Sempre no final a gente faz aquela reunião e depois vai pra resenha.
Ah, que
Legal
maneiro,
pra caramba.
cara. E você só citou a nata da resenha também, né? Só os moleque bom. Um abraço para todo mundo aí da seleção, uns moleques sensacionais. Cara, e tipo assim, eu imagino que deva ter sido uma experiência muito louca, né, cara? Tipo, você falou, né, competir um pouco os campeonatos brasileiros fora do seu estado, de repente ir para Rosário, meu Deus, uma competição sul-americana. Você pode definir esse, talvez seja o. Eu não sei, né? Vai ser para você que vai decidir isso, mas até agora, esse é o principal momento da sua carreira, você acha?
Cara, eu acho que eu vivi grandes momentos até agora, mas eu acho que se Deus permitir, a gente vai viver coisas muito melhores, né? Tudo que a gente conquistou até hoje foi muito bom, mas como eu conversava com o meu treinador, hoje a gente conquistou tal coisa, amanhã já não é mais nada. Amanhã a gente volta ao treinamento e começa tudo igual. E esse ano tem campeonato mundial, creio que vai ser um ano bom. Tô treinando bem pra caramba, e se Deus quiser, a gente vai brigar por uma final lá.
Aí sim, cara. Pô, fala um pouco dessa ansiedade pro Mundial, né, cara? Pô, o Mundial é um Mundial, né, Vini? É uma experiência, assim, sem igual. O Rafa até foi, né, Rafa, pro último Mundial Sub-20 lá em Cali. E ele sempre me conta que é uma outra energia, uma outra coisa. Ele viu o Tebogo lá dos 100 metros correndo de perto e tudo mais. Então, assim, cara, é uma coisa que eu acho que, pô, seu coração deve ficar a milhão. Tá muito ansioso? Como é que vai ser a preparação até lá?
Cara, então, a gente tem esse ano vai ter o Sul-Americano Sub-20, que vai ser testado, como teste, né, para os atletas sul-americanos se prepararem para competir mundial. Eu acho que tem que ficar concentrado, focado no trabalho, que a gente está trabalhando bem. Eu fiz uma pré-base lá em Rio do Sul, com o meu antigo treinador, o Jefinho. Hoje, aqui com o Dino, continuei essa base, estou fazendo bons treinos. E eu acredito que é só eu me concentrar, focar e se Deus abençoar, vai dar tudo certo.
Aí sim, mano, aí sim. Cara, eu quero que você fale agora. Agora um menino. Quantos anos você tem? 19 agora, né?
17.
17? 17 anos o Vinícius tem. Um menino de 17 anos morando em outro estado. Como que sua mãe tá, cara? Sua mãe tá desesperada, ela liga pra você e fala: Vinícius, já comeu hoje? Já tomou banho? Como é que é isso aí?
A minha mãe é bem preocupada, para falar a verdade. Ela me liga bastante, assim a gente conversa bastante. Sempre fui muito próximo da minha mãe, tanto com meu pai, sempre fui muito próximo com a minha mãe. E quando eu falei que tinha o sonho de ir embora, de vir em busca de mais estrutura e de mais qualidade para treinamentos, ela não ficou em choque total, porque ela sabia que era
Inevitável,
pro
né?
meu bem, assim, entendeu? Ela conversou bastante comigo, ela se informou bastante, a gente conversou com o Dino antes, né? A gente conversou bastante com o nosso secretário de esportes, o Jeberton lá, para perguntar como seria e tal, vai funcionar de tal maneira. O meu amigo Vinícius, ele tem o carro dele também, a gente veio para cá com o carro, daí a gente
Legal.
consegue se locomover bem, bem tranquilo. Mas ela ficou bem preocupada, assim, em outro estado, ainda mais Bragança Paulista, né, que é considerado grande em comparação ao Rio do Sul. Ela ficou bem preocupada, mas depois ela ficou mais tranquila. A gente se fala direto em ligação de vídeo e coisa. Mas tá dando tudo certo, graças a
E
Deus.
você tá com saudade?
Cara, então, eu fui para lá na semana passada, no
Ah,
aniversário
legal.
da minha namorada. Daí,
Ah, que
fui dar um
bonitinho.
cheiro. Daí, eu fui lá para casa da minha namorada, ela foi lá me ver também. Jaraguá do Sul, a cidade da minha namorada, é próxima Rio do Sul, dá umas 2 horas mais ou menos. E ela foi lá me ver, ela ficou na minha aniversário. Minha namorada fez um cafezinho lá, mais para família e coisa, ela foi lá também.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Começo de temporada agora, né? Um ano importante, mundial e tudo mais. Muita preocupação com a parte física, né? De não se lesionar no meio do ano, pode prejudicar todo o planejamento. O grande objetivo, né? Que você falou que é ir para o Mundial. Quero saber como que você vai usar essas competições, o Sul-Americano, propriamente assim, como preparação, sabe? Como que vai entrar com a cabeça assim, vou pro meu melhor tempo.
Você falou das lesões. A gente está trabalhando bastante com o pessoal da Físio, até agradeço todo o pessoal, tá sendo muito muito parceiro junto com a gente ali. A gente está focando bastante trabalho de preventivos, e recuperação de treino. E acho que vai ser bem legal esse trabalho que eles fazem, vai ser bem útil. E eu acho que é isso, vamos fazer dois picos e focar nisso aí.
E isso pegando esse gancho que você deu da Físio aí, é um benefício que você tem aqui em Bragança Paulista no CNDA, né, o Vini? Porque aqui tem equipe de fisioterapia, você consegue fazer diversos tratamentos juntos, né? Tratamento até no da nutrição. E além da estrutura da pista também, você antigamente treinava numa pista de carvão, não é?
Isso,
E aqui você
exatamente.
treina numa pista original. Foi por esse motivo que você resolveu vir para cá, né?
Sim, a minha pista lá era uma pista de carvão. A gente, às vezes, quando chovia, a gente tinha que adaptar treinos, às vezes tinha um planejamento, a gente tinha que adaptar bastante treinos, mas conseguia se virar muito bem com a estrutura que a gente tinha lá. E em questão a físio, cara, é fundamental. Toda equipe, assim, necessita ter, porque é um trabalho. Ah, você acha que é bobeira, mas não. Realmente é necessário. Para recuperar de um dia para o outro, de um treino, às vezes é um treino mais pancado, de um dia para o outro. E aqui em Bragança, a CMDA oferece todo o apoio que a gente precisa.
Legal, Vini. Bom, a gente vai caminhando para nossa parte final aqui, cara. Eu vou querer que você só fale uma coisa especial aqui para a gente, que é o seguinte, cara. A gente tem uma ideia aqui de fortalecer, né, os laços das amizades entre os atletas e tudo mais. E a gente gosta de ouvir histórias assim. E quantas as histórias que as outras pessoas não sabem, né? Então, eu queria que você contasse uma história que ninguém sabe ainda. De alguma coisa engraçada que tenha acontecido aí. Pode ser, tipo, uma viagem para o Campeonato Brasileiro, alguma coisa que você já passou, algum perrengue, o perrengue de Vinícius de Brito, para a
Cara,
gente saber aqui.
tem alguns aí. No meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em 2021, a gente estava indo para Cascavel, só fui eu de atleta, foi eu e meus dois treinadores, o Jaifinho e o João. E a gente foi, beleza, competimos, tudo certo. Daí na volta a gente voltou, tava chovendo muito, muito. E a estrada de Cascavel para minha cidade é muito ruim.
Nossa
E
Senhora.
daí, beleza. A gente saiu de lá, era umas 6 da tarde. A gente saiu de Cascavel para voltar para Rio do Sul. E daí, os meus treinadores esqueceram de abastecer o carro.
Oh, meu Deus. Só isso, né?
Daí, beleza. A gente estava voltando para casa. Aí, bateu lá no sinalzinho que entrou na reserva. Beleza, meu treinador falou: não, isso aí. Mais tempo, não sei o quê. Nossa, então beleza. Quando é o próximo posto que a gente achar, a gente abastece. Então, beleza, então. Beleza, eu peguei no sono, dormi e tal. Daqui a pouco acordei, a gente parado. Daí eu falei pra ele, tá, o que que aconteceu? Acabou a gasolina do carro, filho. Perdido em outro estado.
Ai, meu
Beleza, tentamos achar ajuda. Os três celulares sem bateria.
Deus do céu. Nossa, velho, tudo para dar errado.
Daí tava tudo dando errado, beleza. Encontramos. Tinha. O carro parou, tentamos ligar. Fizemos pegar no tranco. Andou mais uns 10 minutos o carro. Foi no sopro de Deus mesmo. Daí achamos um posto. Tava fechando o posto. A mulher tava fechando a catraca. Meu Deus do céu. Olhando pra mulher, pelo amor de Deus, a gente tem que abastecer o carro, a gente é lá de Santa Catarina, a mãe do menino aqui, meu treinador. A mãe do menino tá esperando ele em casa, tá desesperada, não sei o quê. Não, não tem como, não tem como, a gente já fechou o sistema, não tem como. Daí ele falou, meu Deus, moço, vocês abrem que horas amanhã? 7 horas. Era tipo 11 e pouco da noite, tá ligado? Só no próximo dia, 7 da manhã. Daí, eu nunca vou me esquecer do nome do senhor, o seu Domingos. Ele pegou e falou, pô, falou o nome da moça, não me recordo agora. Pô, abre aí o sistema aí, os meninos vão pagar no dinheiro, tadinho da mãe, tá esperando o menino em casa.
Caraca, que anjo, velho.
A mulher ficou assim, 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 metade, ela abriu, daí a gente chegou, abasteceu, eu consegui ir pra casa. Daí depois a gente foi, rodou mais um pouco, daí depois achamos uma parada lá, conseguimos carregar o celular, 25 ligações da minha mãe, mais ou menos,
Meu
e
Deus.
os 3 celulares sem bateria, foi o maior perdido até hoje.
Cara, que história, mano. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Todo mundo tem um perrengue para contar dessas viagens aí. Inclusive, algumas pessoas nessa sala presentes aqui, sem ser o Vinícius, né, Rafa? Fala aí. Bom, Vini, pô, muito bom te receber aqui, irmão. Ficou pra gente é uma honra, como sempre, aí, conversar com um cara como você, um moleque tão jovem, já se mostra tão maduro. É muito, muito bom ver o caminho que você está seguindo, cara, e tenho certeza que você vai ser muito grande, mano. Vai ser muito grande mesmo. Quero agradecer aí mais uma vez aos nossos patrocinadores, Loterias Caixa, isso mesmo, Somos Atletismo. Isso mesmo, a Loterias Caixa, o melhor lugar para você fazer suas apostas. A Puma também, com os uniformes mais bonitos. Você gosta do uniforme da Puma, falando nisso, da seleção?
Não tem nem palavras, é excelente o uniforme. É, eu gosto bastante de usar o macaquinho. É, pô, meu sonho era usar o macaquinho. Na hora que eu botei no corpo, eu olhei no espelho e falei, não.
Meu Deus do céu!
Cara, é muito bom, a qualidade é muito ótima, pessoal. É, entra no site da Puma aí, que lá tem tudo escrito certinho. Tem sapatilha também para vender lá, quem quiser. É isso aí.
Faz correr rápido, né? A sapatilha que faz correr rápido, né?
Ah,
Diga-se de
tipo,
passagem.
diferencial também.
Bom, Vini, dá um abraço, manda um abraço aí para quem você quiser agora. É o seu momento, manda um beijo para a namorada aí que você ainda não mandou. Tô salvando, hein, velho? Vai lá. Para a mãe também, que a mãe também tá com saudade de você. Vai lá.
É, quero mandar um beijo pra minha família, pra minha irmã, pra minha mãe, pra minhas sobrinhas, né? É, pra minha namorada também. É, a distância é um pouquinho difícil, mas eu sei que tudo isso vai valer a pena e vamos estar junto logo, se Deus quiser.
Vini, valeu, irmão.
Cara,
Obrigado, hein? Tamo
obrigado, tá?
junto.
Eu
Obrigado.
agradeço muito aí pelo espaço, agradecer a toda a equipe de produção aqui, o Caio, o Rafael, a você também pelo espaço e um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente e sigam as nossas redes sociais.
É isso. Fala aí o Instagram,
É,
verdade.
meu Instagram é DeBritoVinicius110H. Hurdles, para quem não é atleta.
Ele sempre tem que falar,
E
explicar
siga
isso.
o Atletismo Brasil aí também.
Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência, obrigado para todo mundo. E se você aí que está escutando a gente, está vendo essa movimentação, não tá entendendo nada do que está acontecendo, é só acessar o YouTube da TV Atletismo Brasil. Em breve estaremos aí com todas as coberturas em competições, tudo você vai ver na TV Atletismo Brasil. É isso mesmo. Spotify é Atletismo Brasil, é só pesquisar lá, podcast Última Volta. Se você quiser ouvir, aí lavando louça, estudando, tomando banho, o melhor lugar para você fazer isso é lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, hein? Fique ligado no próximo episódio. Ativa o sininho aí para saber quando vai sair. Um beijo.
O podcast Última Volta é um oferecimento das Loterias Caixa, patrocinadora master do atletismo brasileiro.